Boa tarde, Belém.
Então, boa tarde. Eu sou a Fátima e cá estou de volta. Para si, que está desse lado a ouvir-nos, saiba que está com a Rádio Freguesia de Belém. Continuamos a celebrar este dia tão especial de aniversário e daqui a uns muito breves momentos regressamos com um dos programas que marcam a nossa gralha.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, agora, em modo de olá, vizinho, boa tarde mais uma vez. Estamos no ar com mais um programa Olá, vizinho, nesta edição tão especial que decidimos chamar os dias da rádio.
E hoje já disseste quantos olás?
Ai, vários. E muitas vezes, bom dia.
Bom dia,
o que é
boa
bom,
tarde.
Não é? É não, bom.
É ótimo.
É sempre bom dizer, já um bom dia, já uma boa tarde, não é? E então, tu tens
estamos
aqui,
no ar.
Estamos no ar. Portanto, okay. Agora começas aqui a trabalhar.
Sim, hoje é um programa especial, porque são 5 anos deste projeto que nos liga diariamente à comunidade.
Sim, são 5 anos que realmente passaram muito depressa, mas que ao mesmo tempo já carregam muitas histórias, não é?
E muitas vozes. Há algumas que nos acompanham desde o início, outras que foram chegando e ficando.
Pois, são 5 anos de vozes, de histórias, de partilhas que nos ligam diariamente.
E para celebrar, preparámos um programa especial que resolvemos chamar Os Dias da Rádio.
Pois, porque hoje propomos fazer uma viagem pela história da rádio, pelo seu papel no mundo, em Portugal e na vida das pessoas.
E começamos precisamente com um olhar mais alargado para perceber a importância deste meio ao longo do tempo.
E para isso temos connosco um convidado também muito especial, porque hoje é tudo especial neste dia e não podíamos ter...
Hoje é dia de festa.
Também já tivemos essa música.
É verdade, é verdade.
E este convidado muito especial vai nos ajudar a contextualizar melhor esta evolução. Mas antes, temos aqui um anúncio para fazer a quem nos está a ouvir. Queremos dizer-vos que temos 5 bilhetes duplos para o espetáculo Utopia, Agentes do Improviso, da Companhia Teatro Utopia. Estes bilhetes são para dia 18 de abril, às 21h30, e o espetáculo será no Caselas Futebol Clube. Os 5 primeiros ouvintes a ligarem para o 929-058-227 ganham um bilhete duplo. Cada um, claro.
Por isso, toca a ligar.
Vamos lá.
Entretanto, hoje falamos de um meio que marcou gerações,
exatamente,
não é?
Exatamente, sim, que é a rádio, não é? E que continua ainda hoje a ter realmente também um papel muito, muito relevante.
Está connosco hoje Luís Boniche, olá, professor e investigador da área da comunicação, com trabalho desenvolvido sobre a rádio e sobre rádios locais. Bem-vindo.
Olá, muito obrigado pelo convite. E muitos parabéns, e muitos parabéns, como é óbvio.
Obrigada.
Obrigada por estar aqui hoje connosco neste dia especial. E nós queríamos começar por uma pergunta que é mais geral. Como descreve o papel da rádio ao longo do século XX? É assim uma pergunta aberta.
É uma pergunta que já só por aí já dava para estarmos aqui a tarde toda.
Para esta tarde, não é?
Exatamente.
O que seria se calhar muito bom.
É, não, de certeza que seria muito bom. Eu acho que a melhor forma de responder é se as pessoas que nos estão a escutar pudessem neste momento estar aqui connosco, porque isto dá-nos...
Também era bom, era.
Era, e dava-nos logo um excelente exemplo e desse papel social
que a rádio
tem para com as pessoas. O facto de haver projetos como este o resultado da proximidade que a rádio sempre teve com as pessoas, não é? E daquilo que contribui para que, para que se conheça a comunidade. Para que, e aqui comunidade é fala no sentido todo, mais...
Sim,
exatamente.
Mais lato.
Portanto, a comunidade pode ser aqui a freguesia de Belém, pode ser o distrito de Lisboa, pode ser Portugal, pode ser... A rádio sempre teve esse papel, não é? De proximidade, de união, de contar às pessoas aquilo que está a acontecer, aquilo que é importante para as pessoas. E, portanto, esta é a melhor forma, do meu ponto de vista, assim, também de uma forma muito genérica, de falar sobre o papel e o papel social e a importância que a rádio tem tido sempre ao longo da sua história.
Falamos muitas vezes, não é? Como a rádio ser alguma coisa central na vida das pessoas, como um meio de informação, uhum, quer como um meio de entretenimento, não é? Como é que explica essa importância?
E como é que essa importância se mantém?
Exato.
Sim, eu acho que tem muito a ver também com isto, não é? Desta proximidade, não é?
Uhum. Até porque antes não existia a televisão, não é? Portanto, as pessoas no início do século XX, no próprio século XX.
Exatamente, e isso é interessante perceber como é que a rádio consegue manter-se com oscilações, naturalmente, e podemos falar sobre isso, mas como é que ela se consegue manter como um meio relevante para as pessoas, não é? E isso tem muito a ver com esta questão da proximidade, com esta questão de nós sentirmos que alguém está do outro lado a dizer-nos coisas que nos interessam. E isso é muito importante, que são importantes para a nossa própria, uhum, para a nossa própria vida, enquanto cidadãos, enquanto pessoas. A rádio tem-se mantido, apesar, efetivamente, deste sistema e deste mundo mediático sempre a evoluir. Estava há pouco a falar da televisão, é verdade. Quando aparece a televisão, levantaram-se vozes, meu Deus, a rádio já foi, vai morrer
acabar,
e tudo mais, vai acabar e tudo mais. Aí está ela, quando vem a internet, voltámos a falar a mesma conversa.
Sim.
Apareceram os podcasts, que é assim, uma coisa muito parecida à rádio, mas não sendo rádio. Bom, agora é que é, agora
uma
é que a rádio...
Um bocado híbrido, quase,
é? E agora é que é, agora é que a rádio não tem mesmo hipótese, porque o podcast, então, também é voz... E vamos a ver, e a rádio aproveitou-se tudo isto.
Acho que a rádio evoluiu com isso, não é?
Evoluiu bastante com isso, exatamente. A rádio evoluiu e conseguiu sempre não só adaptar-se ao aparecimento destes novos meios, como isso mesmo, evoluir, aproveitar-se desses novos meios para ser mais rádio ainda.
Exatamente.
Isso é muito interessante, e é um meio, de facto, que se costuma dizer que é um meio bastante resiliente, bastante resistente a tudo isto, não é? E isso é muito interessante.
Uhum. E em Portugal, que momentos é que considera assim mais marcantes na evolução da rádio?
Bom, é outra pergunta muito abrangente, não é? Não,
quer dizer, nós queremos
momentos
ouvir,
assim,
queremos ouvi-lo.
Sim, a rádio, é? Claro, a rádio, bom, estamos em abril. A Revolução,
exato,
de Abril,
uhum,
obviamente, o papel da rádio fundamental nesse momento, na história política, social, cultural, por essa via, mas também por outras situações. Podemos dar outros casos relacionados com a companhia que a rádio representava sempre, por exemplo, com as radionovelas, que é hoje uma coisa que já não tem.
Mas sabe que, de repente, se calhar ainda vão repescar esta ideia das radionovelas.
Estão a ir. Aliás, há uma rádio nacional que recentemente avançou com um projeto nesse sentido. Portanto, a rádio, portanto, estávamos a falar dos exemplos, não é? A questão política, já falámos aqui, a questão cultural, a questão da companhia. A rádio teve depois também outros momentos importantes dentro de si mesma, por assim dizer. Quando aparecem as rádios locais, é um momento de viragem, efetivamente, no setor da rádio em Portugal. Nós, de repente, passámos de três rádios, depois havia mais algumas de não tão, com tão grande importância, para 300 e não sei quantas emissoras em Portugal. E, portanto, isto muda completamente o setor da rádio em Portugal. Muda não só porque passamos a ter uma diversidade muito grande, muda porque a localidade que estava lá e que as rádios nacionais não iam lá, não falavam daquela localidade. Aquela localidade passou a ter uma rádio, passou a ter jornalistas, passou a ter locutores que passaram a falar da própria, daquela localidade. É. Isto é extremamente importante, até do ponto de vista da consolidação do que é um processo democrático, não é?
É claro, e de dar pluralidade, a conhecer, não é?
Exatamente, não é? E esse é também um momento fundamental da rádio. As rádios locais também contribuíram, por exemplo, para a formação de novos profissionais. Veja-se hoje quantos estão aí com alguma projeção nacional.
Começaram que nestas começaram pequenas rádios, não é?
Justamente, nas rádios locais, primeiro piratas, depois locais, não é? Uhum. E depois, quer dizer, já que estamos aqui a falar de fases, pronto, vamos entrar então na fase da internet, que também foi outra revolução para a rádio, muito a medo, como todos os outros meios de comunicação social, que era um meio desconhecido, a internet, meu Deus, o que é isto agora, não é? Mas a rádio, uma vez mais, e como estava há pouco a falar, soube adaptar-se, tirar partido. Foi, aliás, um dos meios que melhor partido tirou da internet. E desse ponto de vista, enfim, prova uma vez mais como a rádio tem esta capacidade de adaptação. Portanto, assim, de uma forma muito rápida até, né? Já passámos pelo papel político, papel cultural, papel social, dentro do próprio meio, e pronto, e ficar-me-ia por aí, mas se calhar pela conversa viram outros exemplos.
Sim, há pouco falou nas rádios locais e depois assim muito ao de leve das rádios piratas. Como é que era isto?
Sim, as rádios piratas, portanto, é o momento anterior às rádios locais. Bom, o que é que se entende aqui por uma coisa e outra? No caso português, ali nos anos 70, final dos anos 70, aparece uma primeira rádio pirata, porque ela era pirata, porque ela não tinha autorização para emitir. Portanto, é por isso que elas eram chamadas de piratas, é um movimento europeu, portanto, isto aconteceu em França. Em França tinham outro nome, eram mais designadas por rádios livres, mas a ideia é a mesma. Portanto, elas emitiam, mas não tinham autorização para emitir. E, portanto, em Portugal, de 77, é aquela que se sabe terá iniciado o processo de forma ininterrupta, ou seja, nos anos 60 já tinha existido uma outra rádio pirata, ainda durante a ditadura, mas foi só aquele momento depois aquilo, porque estávamos noutros tempos, não é? Portanto, nos anos 60, e portanto não havia essa possibilidade de legalizar as rádios. Pronto, mas a partir de 1977, a Rádio Juventude dá o, digamos assim, o pontapé de saída para um conjunto, estima-se em 500, 600 emissoras piratas que terão aparecido.
Essas.
Eram coisas muitas, em muitos casos que, quer dizer, emitiam de manhã, não emitiam à tarde e depois só emitiam na semana seguinte.
Pois não era uma coisa regular.
Não era, de todo. Até porque teriam alguma dificuldade, tinham de fugir.
Se não eram apanhados.
Tinham de fugir dos serviços de fiscalização.
Claro.
Não é? Pronto. Em 1988 é publicada então uma lei que legaliza as rádios piratas e elas passaram então a ser rádios locais. Portanto, a diferença aqui da designação é esta. Portanto, rádios piratas no fundo eram rádios locais ilegais. Portanto, elas não podiam de facto emitir, mas emitiram e muitas delas tiveram bastante sucesso mesmo. Enfim, o nosso país tem sempre estas particularidades, apesar de serem ilegais, elas tinham audiência, algumas delas tinham publicidade, tinham isto tudo.
Ainda conseguiam isto.
E conheciam.
Eram umas rádios como qualquer outra, só que depois não tinham autorização.
Não tinham autorização, portanto a lei da rádio em Portugal na altura não previa a radiodifusão local. Portanto elas não podiam emitir, mas emitiam.
E dessas 500 que falava há pouco, algumas depois quando passaram a ser legais tornaram-se em rádios locais, outras, se calhar.
Não, outras desapareceram.
Desapareceram, não é?
Aquelas
que só emitiam de manhã e não à tarde.
Sim,
e
essas tiveram.
Na semana seguinte, sim, não tinham essas... estrutura para se manter.
Justamente,
não, para se legalizar,
justamente.
Não é?
Mas na parte final do movimento, já havia ali coisas muito bem estruturadas e, inclusivamente, de grupos de comunicação. Uhum. O Correio da Manhã Rádio, que na altura já existia no final dos anos 80, a Rádio Geste, portanto, eram já projetos já com a TSF, embora a TSF tivesse mantido sempre uma postura diferente, porque nunca emitiu por opção de forma regular. Eles fizeram algumas emissões. Fizeram algumas emissões experimentais e a cobertura do incêndio do incêndio do Chiado, é uma coisa que fica
em 1988
portanto, tudo sim, antes, sim. Tudo antes da legalização, e portanto havia ali de facto na parte final já alguns projetos. Porquê? Porque já tinham na mira esta legalização, não é? Certo. Portanto, e já havia coisas muito bem estruturadas.
O último passo era só legalizar, mas elas já funcionavam.
Sim, já funcionava, sim. Tinham já projetos, muitas delas já projetos profissionais. Uhum. Não há outra forma de projetos profissionais. Aquelas que, obviamente, depois não conseguiram legalização, pronto, extinguiram-se. Enfim.
E outras que não tinham a mesma estrutura como
referimos.
Pois,
claro, muitas delas não tinham, sim.
E com isto tudo, há espaço para as rádios comunitárias em Portugal, não é?
Pois há. As rádios comunitárias, no caso português, é um caso muito, eu diria, estranho. Eu vou dizer porquê. Estranho. Eu vou dizer porquê. Porque ficou evidente, pelo menos do meu ponto de vista, que as rádios locais em Portugal, a quantidade de rádios locais que existe em Portugal, elas não conseguiram sobreviver. Portanto, nós temos uma série de rádios locais que estão a fechar portas, outras que cederam a sua frequência a rádios de maior dimensão, outras que existem e passam música, e, portanto, a pergunta que se deve fazer, então, mas uma rádio local não é só para passar música de manhã à noite, quer dizer, onde é que estão as notícias locais, onde é que está o debate local, onde é que estão as questões locais e tudo mais. Ora, o que é que sucede? Eu julgo que já era tempo, há algum tempo atrás, de alterar a lei da rádio para permitir a existência de rádios comunitárias no espaço hertziano. Porque, neste momento, as rádios comunitárias em Portugal existem apenas como a vossa, ou seja, no espaço online. Portanto, elas só podem ser escutadas através da internet. E eu acho que era preciso valorizar...
E acha que isso tem... Há hipótese disso acontecer?
Eu nunca vi movimentos nesse sentido, de forma que me leva a dizer e olhar para isso com algum otimismo e dizer que sim.
Mas okay, olhando aqui para a Rádio Freguesia de Belém, por exemplo, que importância é que pode ter numa perspectiva radiofónica?
Não, toda, porque é uma forma de ligação à comunidade, é uma forma de as pessoas se reverem num meio de comunicação social naquilo que lhes é mais crítico e aquilo que lhes é mais próximo. Porque nós, às vezes, é óbvio que nós somos seres do mundo e, portanto, interessa-nos aquilo que se está a passar no Irão, na Ucrânia, sei lá onde.
Mas também aquilo...
Obviamente, também, porque...
Aqui na porta ao lado,
então,
não é?
Então, por maioria de razão, porque eu saio da porta do prédio e quero saber porque que o buraco da rua continua lá há um mês e quem é que dá esta notícia? Quer dizer, portanto, se nós não olharmos e não valorizarmos os meios locais, agora estou assim mais genérico, a sair da própria rádio, mas também os jornais, também os sites jornalísticos de informação local, mas a rádio, claro, a rádio é importante para isso, a rádio local é importante para isso, a rádio comunitária é muito importante para isso. Em Portugal, infelizmente, a legislação que temos apenas permite a existência de rádios comunitárias no espaço online. Eu acho que era preciso dar outro passo nesse sentido.
Isto porque considera que estas rádios têm muita importância, fazem todo o sentido manterem-se.
Total, total importância.
E se calhar com esse próximo passo de passarem a poder chegar às pessoas de uma forma que acaba por ser para muitas delas mais facilitadora.
Claro,
Pode levar a que estes projetos evoluam, se desenvolvam, se tornem ainda mais próximos da comunidade, não é?
Sem dúvida, é isso tudo. É isso tudo. As rádios comunitárias têm aquilo que todas as rádios deveriam ter, não é? Só que só têm aquilo, vivem só daquilo, que é dessa proximidade, que é dessa do estar junto às pessoas, de procurar os problemas das pessoas, de fazerem reportagens sobre aquilo que afeta as pessoas. E depois o inverso também, que é o de permitir que as pessoas também entrem e também façam o seu programa, também
façam parte da rádio também.
Façam parte da rádio no verdadeiro sentido, não é? Pois. Não é apenas fazer parte da rádio na condição de ouvinte, mas também de produtor, não é? De ter o seu programa, de falar enfim, do que for, não é? Do que for comunitário.
Pois, não é? Mas a verdade é o dar voz à comunidade,
claro,
não é?
Obviamente, obviamente.
Nada do que isto, não é?
Obviamente, obviamente.
E realmente, desta pequena conversa que estamos aqui a ter, a rádio realmente transformou-se muito ao longo dos anos, é indiscutível.
E nós temos uma pergunta difícil, não temos?
Talvez, não sei.
Eu acho que esta pergunta é muito difícil, essa pergunta que vamos fazer a seguir.
Então venha ela.
Acho que o nosso convidado
vai responder
perfeitamente.
Na boa.
Sim. Então, o que é que acha que mudou mais e o que não mudou em termos de rádio? O que é que acha que foi assim uma mudança mais relevante ou de destacar? Porque ninguém discute que a rádio hoje mantém o seu sentido, o seu propósito, se reinventou, se transformou. Portanto, isso não
é... Mudou desde os tempos do 25 de Abril?
Não, eu digo aqui ao longo do tempo. O que é que acha que mudou? Será que é quando se passa desta rádio mais institucional, daquelas... Por exemplo, no caso de Portugal havia uma ou duas emissoras, havia uma, não é? Que era a Emissora Nacional. E depois, de repente, chegamos aqui a uma altura em que temos as rádios piratas e depois, de repente, passamos para as rádios locais e, ao mesmo tempo, neste percurso todo, até por questões de transformação do nosso próprio país, a nível político, social, por aí fora, também teve que se ajustar aqui a alguns processos. Mas, ao longo dos anos, o que é que acha que foi aqui mais determinante? Eu não sei se isto é um pouco fazê-lo, voltar um pouco atrás daquilo que já falámos, mas...
Sim, mas vamos
era
por outro caminho. Porque as coisas,
era sistematizar aqui um pouco melhor.
Sim, então para
a pouco nós estás a intimidar o nosso convidado.
Não, há pouco a Luísa propôs-lhe falar aqui do como é que tu disseste, um momento determinante. Como é que foi que tu perguntaste aqui ainda há pouco?
Qual era o momento mais marcante? Pronto. Momentos marcantes da rádio, sim.
Momentos marcantes, sim. Tudo um bolo.
Agora olhando apenas só para a rádio, não é? Só olhando especificamente para
neste,
a rádio.
Neste meio.
Sim, e olhando para o caso português.
Pode ser, mas também, se quiser, até seria interessante alargar.
Sim,
não,
sim.
Nos
bom,
centramos sempre
de cá. Eu julgo que há três momentos que já falámos aqui, efetivamente, mas podemos detalhar um bocadinho mais. Três momentos que alteram a rádio de forma profunda.
Pronto, era isto que eu queria.
Pronto. Um no caso português, muito claro, que é a Revolução de 1974, 25 de Abril, altera, porque altera o país, altera...
A liberdade de expressão.
Naturalmente. E, portanto, a rádio, todos os meios, beneficiam dessa situação. E, portanto, esse é o primeiro momento, é um momento muito específico do caso português. Um segundo momento, também já falámos, a questão das rádios locais. Este é um movimento português, mas também europeu. Okay? A rádio também, a nível europeu, também se altera profundamente com o aparecimento de centenas de rádios. Em Espanha isso aconteceu, em Itália aconteceu de uma forma louca, França. Alemanha,
Inglaterra também fez. Era um barco.
É a Rádio Caroline, exatamente. Fizeram um filme sobre isso.
Exato.
E, portanto, sim, há também aqui uma modificação muito óbvia, muito clara na rádio enquanto meio de comunicação. A última, a digitalização, que é trazida e que, e que tem aqui uma dimensão ainda maior com a internet. Portanto, a rádio passa a ser possível escutar com boa qualidade, porque antes já era, de certa forma, possível ser ouvida na Austrália. Não é? Quem é que me diz que neste momento não estamos neste momento a ouvir lá? E estão a ouvir com boa qualidade de som, já não é com o que eu parecia quase os marcianos. Exatamente. Não é? Pronto. E depois todos os processos internos dentro da rádio que se transformam, processos de rotinas, de produção, de tudo isso que se transforma por força da digitalização. E agora, um quarto momento que ninguém sabe o que é que vai acontecer, não é? Há algumas tendências, algumas coisas que têm a ver com a inteligência artificial, não é? E portanto, agora já estamos aqui a projetar, já não é só o que é que mudou, mas o que é que pode vir a mudar a rádio. Também já há rádios feitas só com inteligência artificial.
É uma coisa que pensa disso?
Eu penso que é um bocado assustador. Eu penso que é um bocado assustador, porque vamos lá ver, a alma da rádio é isto.
São as pessoas.
Está aqui a passar, exatamente, não é? A partir do momento em que eu tenho, não são pessoas, são outras coisas quaisquer,
são umas vozes
ali a falar e tudo mais, aquilo é um bocadinho assustador. Naturalmente que, e eu habituei-me a ver a tecnologia, a olhar para a tecnologia desta forma, a tecnologia não é necessariamente boa ou necessariamente má. Uhum. E a inteligência artificial também pode trazer algumas coisas positivas, é? Exatamente, para as dinâmicas dentro do próprio meio de comunicação, e neste caso da rádio. Há pouco estávamos a falar das rádios locais. As rádios locais têm muitos problemas, por exemplo, ao nível de recursos humanos e tudo mais. Por que não estabelecer aqui algum tipo de sinergias que possam ser também utilizadas a partir da inteligência artificial?
Saber equacionar.
É todo um mundo ainda que estamos e que vamos descobrir.
Este,
não é?
O futuro que equaciona para a rádio?
Da inteligência artificial.
Sim. Espera que não, enfim, se calhar.
Enfim, com cautelas. Vamos lá ver. Eu vejo uma rádio no futuro. Vejo uma rádio no futuro com inteligência artificial. Espero não ver uma rádio só com inteligência artificial. Mas é inevitável, quer dizer, nós não conseguimos parar o vento com as mãos e, portanto, a tecnologia aí está e nós temos, obviamente, de aproveitar e de potenciar e de trazer tecnologia
para nós. Aproveitar, saber aproveitar.
Exatamente.
E aproveitar a inteligência artificial também como uma ferramenta, não é?
É isso mesmo.
Porque realmente agora com a inteligência artificial podemos estar... Imagina, este programa
podia estar a ser ouvido
do outro lado, por quem está aí desse lado.
E nenhum de nós estava cá.
Mas não éramos nós, éramos uns personagens,
uns avatares.
Pois, por exemplo, não é?
Exatamente.
Andávamos o moto, o prompt para lá para a inteligência artificial. Queria não sei o quê, com o senhor assim, com uma senhora assado, com não sei o que mais, sobre este tema.
Exatamente.
Mas isso não tinha piada nenhuma.
Pois é, é estranho.
É muito estranho. Uma rádio sem pessoas. É. Há pouco estavam a falar o que é que mudou na rádio. Também não é tudo bom. E pois já claro, agora também vou dizer aqui algo que a mim me incomoda bastante na própria rádio. A rádio tem de ter mais palavra. Estou a falar de uma forma genérica.
Menos música? Ou que tipo de palavra?
É esta. A conversa, okay. A notícia... O entretenimento não tem de ser informação claro. Pura e dura, mas o entretenimento também com palavra, com discussão, com troca de pontos de vista, e eu acho que a rádio está a perder isso, e agora estou a falar em termos genéricos, porque há outras rádios que não, mas muitas rádios, incluindo em Portugal, têm pouca palavra, têm poucos momentos de palavra, têm espaços musicais muito prolongados, feitos se não hoje, no futuro seguramente por inteligência artificial, porque são playlists padronizadas, uhum, iguais umas às outras.
Sim, todas as rádios ouvem as mesmas músicas.
Isso, exatamente. E depois... E depois
menos na Rádio Freguesia de Blanca.
Claro. Exatamente. E depois, pouca palavra, pouca discussão, pouco debate, pouca conversa. E eu, para ouvir música, hoje até já tenho outras plataformas, pois, que, claro, me permitem fazer, claro, isso.
Mas quando fala nesse aspecto de haver pouca palavra, pouca discussão, eu estava, por exemplo, de repente agora aqui a pensar, eu pensei aqui em duas ou três rádios que nós costumamos ouvir, esta parte que é preenchida com conversa, às vezes, é uma opinião muito pessoal, não é? Tem que se dizer, mas às vezes não, nem sempre são temas de reflexão ou que tenham um conteúdo...
Interesse.
Não, eu não quero ter interesse, porque também não quero ofender nem chocar ninguém que nos está a ouvir, não é? Porque isto é uma opinião exclusivamente, sim, minha. Mas às vezes parece que andamos aqui à volta da conversa vazia.
Sim. Depois falta a outra parte. Já que temos conversa, agora vamos tornar as coisas interessantes, como é óbvio, não é?
E isso também é importante. Parece que se anda à procura de um determinado nicho de audiência.
Sim, e pois, e anda.
É? Mas depois esquecemos que a rádio, como outros meios de comunicação, tem uma responsabilidade, claro, muito grande.
Sim, claro, claro.
Em relação, sim, a quem os ouve, não é? Portanto, ficar aqui nesta conversa vazia.
Sim, sim.
É preciso ter nada.
Eu, quando digo é preciso ter conversa, é preciso ter boas conversas, bons, claro, temas, não é?
Porque,
exato. Temos de trabalhar também nesse sentido.
É uma opinião pessoal.
Temos de trabalhar nesse
agora
sentido.
Agora tem aquela pergunta para cá.
Sim, agora tenho uma pergunta difícil.
Pergunta para cá.
Agora aqui é a pergunta difícil.
Nós achamos que, para si, não é nada de pergunta para cá.
E a pergunta é: o que é que a rádio tem que nenhum outro meio consegue substituir?
Tem proximidade, seguramente. Tem velocidade, seguramente. Tem uma maior facilidade, quer para escutar, quer para ser produzida. Porque é que vocês, na Junta de Freguesia de Belém, não fizeram uma televisão? Bom, não fizeram uma televisão porque os custos eram muito maiores, o equipamento era muito mais exigente, o número de pessoas era infinitamente superior àquilo que vocês têm atualmente, e fizeram uma rádio. Fizeram uma rádio porque ela é mais fácil de ser feita. E isso parece, quando se fala aqui, é mais fácil. Ah, se é mais fácil, não é tão... Não, é justamente daí que lhe vem vantagem relativamente aos outros meios de comunicação. É muito mais fácil fazer uma rádio do que fazer uma televisão, sem dúvida alguma, uhum, e fica aqui o desafio: façam uma televisão e vocês vão ver o que
se
é que...
Não, se calhar não é esse o objetivo.
Pois.
O objetivo que se cria é este ambiente que se,
claro,
cria de uma,
sim,
rádio.
Claro que sim, claro que sim. Mas independentemente do objetivo, se vocês pensassem numa televisão, vocês certamente,
sim,
chegariam à conclusão.
Sim, muito mais, muito meios.
Mais. Instalações que não poderiam ser estas, uhum, seguramente. Portanto, a rádio tem isso tudo. Falámos há pouco das rádios piratas. Também houve televisões piratas, mas, sim, as televisões piratas em Portugal, eu não quero falhar porque não é tanto a minha área, mas de algumas coisas que li, terão sido 4, 5, 6. Em Portugal houve, há pouco estávamos a falar, de 500, sim, 600 rádios piratas. Claro. Porquê? Porque era muito mais fácil. Não é? Faziam-se rádios no sótão, faziam-se rádios
embaixo.
Quer dizer, portanto, é esta facilidade do meio rádio é uma coisa que nenhum outro tem, sem dúvida.
E durante o período da guerra havia imensas vezes rádios piratas.
Sim, mais uma vez, ainda hoje já referimos
isto. E para chegar às pessoas.
Pessoas, sim, sim.
Exatamente, não é? Rádios clandestinas, sim, que nós não podíamos, e nós passámos por isso também, durante o Estado Novo, e que não se podia ouvir determinado tipo de conteúdos, mas havia quem as escutasse, não é? Quem ouvisse. E isto é rádio, isto é rádio.
Enfim... Rádio é rádio.
Rádio é rádio.
Palavras para quê?
Exatamente.
Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Foi um prazer muito grande.
Estar aqui um pouco connosco.
Gostei muito.
Nós é que agradecemos. Foi eu acho que foi um contributo muito importante para esta reflexão.
É sempre.
Na rádio. Muito obrigada, Luís.
Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Obrigada.
Uma vez mais, parabéns.
Obrigada.
E felicidades. Muitas felicidades.
E até uma próxima.
Até uma próxima.
Muito obrigado, eu. Obrigado.
Party. We took a bottle and a fight back to ours. Six shots don't lead to sorry.
We know how it's gonna end, why did it start? Don't wanna make an enemy of you. And it breaks my heart with digging up old skeletons at two. When our bodies could be making the most of our time in this bedroom. Put a pin in this tonight. Cause if you love me, can you do anything for me? Put it off till the morning. The truth can get distorted, and we forget what's important. Put it off till the morning. Put it off, put it off. 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 Change the course of the night. So a cliff and we kept driving. Hit pouring gasoline onto the fire. I don't wanna make an enemy of you. And it breaks my heart, we're digging up old skeletons at two. When our bodies could be making the most of our time in this bedroom. Put a pin in this tonight. Cause if you love me, you do anything.
Depois desta pequena pausa de música, até para também despedirmos do nosso convidado, foi muito bom esta conversa com
o Luís. Bonis. É verdade.
Muito, muito interessante. Tivemos a ouvir o Ed Sheeran, não foi? Como é que se chamava esta?
Skeletons.
Então, depois desta conversa, como estavas a dizer, ficamos ou vamos para uma visão mais clara, temos uma visão mais clara da importância da rádio ao longo do tempo, não é?
É, e agora propomos dar um passo atrás.
Um passo atrás.
E olhar com mais detalhe, então, para esta história.
Isto porque é que vamos falar na rádio no mundo, não é?
Ora, antes de existirmos nós, Rádio Freguesia de Belém,
de Belém,
já existia a rádio, não é?
Uhum.
E com um papel muito central na vida das pessoas.
Uhum. E há quem diga que a rádio era uma companhia constante. Eu digo há quem diga, mas é indiscutível, é uma verdade que ninguém contesta. Uhum. Mas eu até acho que era um pouco mais do que isso.
Sim, era quase presença física, não era, Fátima?
Uhum, sim, exatamente. A rádio estava ligada, por exemplo, o dia todo. Não se consumia a rádio como hoje, se calhar, se faz. Vivia-se com a rádio, uhum. Não é?
E havia aquela expectativa, esperar pela hora do programa, pelo locutor, pela música.
Pois, porque hoje nós passamos aqui para uma lógica mais de imediatismo, não é? Na altura, havia tempo.
É verdade.
E isso criava valor, não é?
E se recuarmos ao início do século XX, a rádio surge quase como algo mágico.
Sim, imaginar que alguém estava num ponto e era ouvido noutro, a quilómetros de distância, isto era assim uma coisa...
É, hoje parece óbvio, mas na altura foi revolucionário.
Uhum. E rapidamente, realmente também deixou de ser apenas uma curiosidade técnica para, como nós já temos vindo a dizer, fazer parte do dia-a-dia. Não
é? Especialmente a partir dos anos 20,
sim,
emissões mais regulares.
E depois há um momento importante, quando a rádio passa a ser essencial em contextos difíceis. Nós já falámos também.
Até já falámos disso, é verdade, como durante as guerras.
Sim, exatamente. E era a forma mais direta e mais fácil de chegar às pessoas, não é?
Mas ao mesmo tempo também levava algum conforto.
Sim, porque também tinha música, histórias, e depois ao teatro radiofónico, não é?
Ah, eu acho fascinante o teatro radiofónico.
Porque obrigava a imaginar tudo, era uma história que era contada ali, tinha os personagens, e toda a gente imaginava o que é que estava ali a passar.
E hoje estamos habituados à imagem, na rádio a imagem era constituída na cabeça de cada pessoa, é um bocadinho como ler um livro, não é? Quando tu lês o livro, imaginas os personagens, ali ouvias e imaginavas.
Pois, e portanto, tudo isto torna a experiência muito mais pessoal, porque cada um de nós imagina à sua maneira.
Cada um criava a sua própria versão da história.
Exato. Depois surge a televisão e muitos acharam que a rádio ia desaparecer.
Mas não. Não aconteceu.
Só que não. Como temos vindo já aqui a perceber, este meio de comunicação adaptou-se e tornou-se mais próximo e mais direto.
E manteve aquilo que ainda hoje sentimos, que é uma relação muito íntima com quem ouve.
Sim, mas antes de entrarmos neste próximo bloco do nosso programa de hoje, vamos propor-nos ouvir mais um pouco de música.
Abracadabra. Olha,
Lady Gaga.
Lady Gaga.
espetáculo, parece que estamos aqui a brincar. Mas não, estávamos a querer fazer-vos entender que música é que tínhamos passado.
Que se chamava Abracadabra.
E era cantada pela Lady Gaga. Abracadabra, Lady Gaga. Então, retomando, em Portugal realmente a história não foi muito diferente.
Sim, mas com um impacto muito particular.
Uhum. Porque durante muitos anos a rádio era praticamente o único meio acessível a toda a população.
Chegava a todo lado.
Literalmente, não é? Mesmo onde os outros meios não chegavam.
Havia uma diversidade muito grande de conteúdos.
Noticiários, música, programas culturais.
Concursos também, uhum, muito populares.
E as vozes realmente tornavam-se familiares, não é?
Quase como se fossem pessoas em casa.
Eram pessoas da casa, não é?
Da
casa.
Não,
eram pessoas ali mesmo da casa. E depois, há momentos históricos, não é?
Sim, aqueles momentos que toda a gente recorda onde estava quando ouviu.
Mas também outros momentos mais simples. As tardes em casa que eram passadas a ouvir rádio que estava ligado, por exemplo, na cozinha.
Sim, ou no trabalho, sempre presente.
Sim, sim. E isso manteve-se, de certa forma, realmente até hoje.
E vamos agora relembrar que temos 5 bilhetes duplos para o espetáculo Utopia.
Sim, atenção, atenção. Temos 5 bilhetes
para o espetáculo Utopia, Agentes do Improviso, da Companhia de Teatro Utopia. Vai ser no dia 18 de Abril. É já no sábado.
Atenção,
sábado.
Que eu há bocadinho disse um horário que não estava correto,
é
mas que a Luísa agora vai dizer.
É verdade.
Certo.
É dia 18 de abril às 19h30.
Não é? Não às é 21h30.
19h30, 7h30 da tarde, uhum, no Caselas Futebol Clube, que fica aqui na nossa freguesia, em Caselas. Os primeiros 5 ouvintes que ligarem para o 92-905-8. Não. Vou dizer de outra maneira para ser mais fácil de decorar. 929-058-227.
Sim, sim.
Ouviu bem? 5 primeiros ouvintes a ligarem para este número ganham um bilhete duplo. Portanto, não se atrase, não se atrase. Começa a ligar.
Embora os convites.
É só ligar para o 929-058-227.
Isso mesmo.
Ora.
E agora? Agora sou eu. Era eu.
És tu?
Queres que eu fale?
Não,
agora?
É quem também quiser. Eu não,
eu posso falar agora.
É quem
não,
quiser.
É porque tu olhaste para mim. Eu disse,
ah, olhei para ti quer, porque tu estás bonita hoje também.
Assim,
eu gosto de olhar para ti.
Eu também gosto de olhar para ti porque eu gosto muito de ti.
Então, também, ela é muito amiga comigo e eu sou muito amiga com ela.
Amigas do peito. Estás aqui no meu coração, não é?
Parabéns, parabéns.
Isso é para a rádio.
Hoje é o teu dia, o teu dia mais feliz. Pronto. Parabéns à rádio. Uhum. Pronto, fizemos aqui uma pausa. Iupi.
Então estamos aqui a falar da rádio enquanto história, enquanto meio de comunicação.
É verdade, mas há uma dimensão que é impossível ignorar, que é a experiência de quem a viveu.
Por isso, fomos ouvir alguns séniores da nossa comunidade, da nossa freguesia.
É verdade, e pedimos-lhes que partilhassem as suas memórias da rádio do antigamente.
E aquilo que nós ouvimos mostra muito bem o impacto que a rádio teve.
Vamos lá ouvir.
Vamos lá ouvir. Então, boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui connosco, comigo particularmente. Hoje vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de muitas gerações, a rádio. Queremos recordar convosco como era ouvir a rádio antigamente, no dia-a-dia, em família e nos momentos especiais. E eu vou começar por lançar a primeira questão, a primeira pergunta. Lembram-se da primeira vez que ouviram rádio? Maria José, quer dizer?
Eu devia ter à volta de 9 anos, mais ou menos, quando ouvia pela primeira vez a rádio.
E era lá em casa?
Em casa dos meus pais.
Em casa dos pais. Então, e a minha querida Alice?
Eu lembro-me. Saía da escola, uhum, e como nem todas as pessoas que moravam na rua da minha mãe morava, uhum, ela tinha uma telefonia a pilhas, não é? Sequer havia eletricidade porque nós tínhamos candeeiro a petróleo.
Uhum.
E então juntavam-se as vizinhas todas para ouvir a novela à Maria.
Ah,
e então aquilo era um choro e não podíamos falar porque tínhamos que ouvir tudo o que ela dizia.
Para não perder pitada da
nada,
história, não é?
De maneira que aquilo era para nós...
E essa é a primeira memória que ela
sim,
tem.
O resto...
Tinha quantos anos?
Sei lá, uns 8, 9
8 anos, que me disse, falou em 9, portanto são mais ou menos a mesma altura.
Mais ou menos.
Sim. E a camisa?
Eu também, a bioteria, 9, 10 anos, em casa da minha mãe, lembro-me perfeitamente dos Paradiantes de Lisboa.
Ai, dos Paradiantes também eu me lembro.
Lembra?
Lembro.
Pronto, faziam a rádio, a novela, como disse a Alice também, a Maria.
Simplesmente Maria.
A Simplesmente Maria, foi a primeira. E então naquela hora a gente parava todos. Estava tudo ali em silêncio para ouvir a Maria.
Tudo em silêncio para ouvir o próximo episódio.
Para ouvir a Maria, era.
E o Adelino?
Eu, por volta dos meus 12 anos, não tinha rádio, mas ia a um café que havia, morava ao tempo na Foz do Orelho, e íamos normalmente ouvir o Hockey Patins, que era uma coisa que se usava muito naquele tempo, íamos ouvir o relato de Hockey Patins.
Pois, porque como nós vamos ver, se calhar daqui a pouco na nossa conversa, é que havia muito hábito às vezes as pessoas se reunirem num determinado local.
Sim, era no
para
café,
ouvir rádio, era no café, café, por exemplo.
Chamava Café Caravela, na Foz do Orelho.
Então, e aqui a nossa Maria Armandina?
Eu já tinha aí uns seus, sei lá, 16 anos ou mais, quando...
Quando se lembra da primeira vez que ouviu o rádio? Então antes não
tínhamos rádio. Depois, um irmão meu mais velho ofereceu um rádio ao meu pai de pilhas. Era de um tamanho razoável até. E o meu pai ligava muitas vezes e ouvíamos muito rádio, mas não que estivéssemos ali, porque nós vivíamos na aldeia e trabalhávamos e não podíamos estar o dia inteiro a ouvir rádio.
Portanto, era mais à noite, mais ao final do
Às
dia.
Às vezes, sim, mais à noite.
Mas então, mas a rádio fazia parte do vosso dia-a-dia, não é? Ou não?
Não.
Neste caso, era mais no final do dia, depois das tarefas de trabalho.
Sim. E o meu pai, era mais até o meu pai, porque já era uma pessoa doente, e era ele mais que até...
Que ouvia a rádio?
Se entretinha a ouvir o rádio. Sim.
E vocês?
Olha, nós era quando eu andava a aprender na costura, a mestra onde a gente aprendia tinha o rádio todo o dia ligado para a gente ouvir a música.
Mas era companhia, não
era? Era a companhia, sim, era a companhia enquanto trabalhávamos.
E eu era o pai quando saía do trabalho. Uh-huh. Eu tinha um rádio pequenino e chegava e dizia: vai lá buscar a minha gaita, que é para ouvir as notícias. Coitados, eles mal tinham tempo de alguma coisa e aquele bocadinho que chegavam era quando ouviam.
Mas então também mais ao final do dia?
Sim, mais ao final do dia. E muitas vezes era engraçado que o meu pai ia descansar ou à altura já de se deitar e a companhia dele era a rádio. Punha a rádio acima dele.
No peito, acima do peito.
Sim, acima do peito. E chegávamos ao pé dele, via o pai a dormir
com
e a gente devagarinho ia, tirava: põe aí a gaita que eu estou a ouvir.
Deveria também.
Eu era ao despertar todos os dias, era com a telefone, com a rádio que acordava. Ouvir o programa As Notícias e o programa do António Sala com a Olga Cardoso.
Com a Olga Cardoso, era, mas sempre. Esse programa eu ainda me lembro. Também. Porque esse programa durou
muitos anos. Eu adorava, era sempre todos os dias.
A amiga Olga era assim,
exato.
Um membro de família de muitas famílias portuguesas. É.
Das
manhãs. Pois.
Aquela voz dela era contagiante.
E a do António Sala também.
Sim,
era
sim, sim.
Pronto, já percebemos que aqui neste grupinho o rádio era mais ligado ao final do dia, porque as pessoas tinham que trabalhar, tirando quem estava aqui a trabalhar. Lá no ateliê, não é? E então a rádio fazia companhia, durante
dia.
O dia, não é? Mas a rádio era realmente um elemento muito importante nas vossas vidas,
e
não
era
é?
Mesmo.
Pois.
Porque não tínhamos mais nada.
Exato. Não havia mais nada.
Não.
Mais tarde veio a televisão, mas muito mais tarde.
Mais tarde.
E nem toda a gente tinha, porque íamos para a associação e lá é que quem queria ir ia para a associação ouvir a televisão.
Pois.
Nem toda a gente ia ouvir.
E já falaram aqui um dos programas que mais gostavam de ouvir, não é? Falaram do António Sala e da amiga Olga. Há bocado dos Paradiantes, não é?
Pois. E mais tarde, em 1957, quando saiu a televisão. Quando saiu a televisão, eu fui para a rádio, para a emissora nacional, ex-emissora nacional. E então, faziam muitos programas e o programa que mais fazia era aos sábados, no Liceu de Camões. E então, eu lidei com grandes locutores, como a dona Maria Leonor, que era, foi uma santa.
Ah, Maria Leonor também era um nome de referência.
Sim, o marido Motinho, o António Sala não estava na altura na televisão. Estava era também o Amadeus José Freitas, Fernando Correia, que ainda é vivo presentemente, que está no Sport. Ainda eu fiz trabalho com ele.
Quantos anos terá? Já?
Isto foi em 58, 59, 60, mais de fora. E depois, mais tarde, nós íamos fazer o futebol e nessa altura tinha que buscar uma linha para levar para o campo. Hoje com um telemóvel se faz isso, mas antigamente tinha que se buscar uma linha ou um poste para eles fazerem o relato, darem um relato.
Um fio para ficarem ligados, não é?
E nós corríamos tudo, quando era a volta a Portugal em bicicleta, havia dois estafetas que cruzavam-se para trazer as bobines, chamada bobine, que era gravado, que era para depois ser lida na televisão. Mas como havia a censura na rádio. Mas como havia a censura, tinha que passar primeiro
pelo lápis azul.
pela censura, e então depois é que ia para o ar. Era muito engraçado, e depois, mais tarde, claro, começou a vir novas
tecnologias, novas formas de fazer as coisas. Como hoje em dia, que já é diferente, isso. Não é?
Mas foi muito agradável.
Mas vocês hoje ainda ouvem a rádio?
Eu não.
Eu ouvi agora no apagão.
Serviu muito. No apagão foi eu sabia as notícias daquilo que estava a passar.
Pois isso foi a salvação de muitas pessoas, não é? Aliás, até foi dito às pessoas que seria bom, naquele kit de emergência, ter um rádio e pilhas, não é?
Serviu
muito. Para poderem ouvir as notícias.
E foi o que aconteceu em casa.
Eu ouço a bola, o futebol.
Gosta de ouvir na rádio?
Gosto de ouvir na rádio porque eu tenho televisão, mas não tenho o canal da...
O Sport
TV.
Que for, pois.
E então, e tenho diversos rádios, e São Martinho do Porto até tenho uns 10 ou 12 rádios antigos.
Sim, todos funcionam, porque sabe reparar.
Alguns bem. Funcionam muito bonitos, muito bonitos. Eu gosto muito de rádio.
Então, pronto. E assim, programas com música, sem ser aquele do Sala e da Ana Onga, havia assim alguns programas, além da telenovela?
Havia o... Passa, faz outro.
Está a pensar.
Eu lembro-me da noite, de nos juntarmos todos.
Serão para trabalhadores.
Ah, o Serão para trabalhadores.
Eram os sábados à noite. E eu achava muito engraçado que o Artur Agostinho, talvez dos melhores locutores de imprevisto, isso era no Liceu Camões, e normalmente quem ia atuava no Parque Mayer. Okay. E ele, por vezes, estava à espera, eram 10 horas, e ele não aparecia, e ele contava uma anedota. E depois de contar a anedota, dava um sinal que a pessoa tinha chegado, e ele disse: e agora, senhoras e senhores, falando tal.
Eu lembro-me de quando o telefone toca. Que nós éramos muito.
Programa quando o telefone toca.
Pedíamos os discos. Pois. E nós, em casa da minha mãe, éramos muitos. Porque ia tudo lá para a casa da minha mãe, que ela tinha.
Quem
uma casa
é que ia lá para casa?
Olha, nós éramos três irmãos. Depois iam as minhas amigas, as amigas da minha irmã, os amigos do meu irmão.
Era uma casa cheia.
Então, uma casa cheia, sempre. A minha mãe tinha uma casa muito grande, com 7 casas assoalhadas.
Cabiam lá os amigos, os primos, tudo, e os gente, irmãos, os chorões, todos.
E então o telefone toca, era o programa que a gente ouvia todos, e telefonávamos entre os moços
e
todos.
E pediam as músicas?
Pedíamos as músicas, e depois ouvíamos do meu pai, porque ele não queria que a gente fizesse telefonemas, e a gente toca de fazer os telefonemas, quando vinha à conta.
Eram apanhadas, não é?
Mas era muito engraçado, porque participávamos nesses programas todos.
Era assim uma forma de também estar na rádio, não era?
Estar na rádio também.
Pois.
E pedir as canções que a gente gostava de ouvir.
Eram os
e que canções pedidos. É que vocês pediam?
Ai, tanta coisa.
Olha, o Calvário, a Madalena, o Roberto Carlos, que na altura estava em voga, a Simone,
Madalena.
A Madalena.
Pois, todos aqueles.
O Garcia,
o Paulo Carvalho.
A Madalena, a Simone.
Sim, todos eles, portanto, eram os artistas principais.
Pronto, a rádio ajudava as pessoas a conviver, reunir a família, não só família como amigos, vizinhos, não era?
Sim, sim. E ao domingo à tarde, por exemplo, quando nós estávamos, nos juntávamos nós, todas as vizinhas e as amigas, a fazer o crochê, levávamos sempre o rádio e ouvíamos a música durante o
ano. E havia um programa muito, muito bonito, de muitos anos, que era feito por Jorge Alves. Jorge Alves, que era da madrugada, Melodias de Sempre. Melodias de Sempre, e era o Jorge Alves que fazia esse programa.
Mas é engraçado que os programas de rádio à noite, assim já à noite, depois das 10, 11 horas da noite, tinham qualquer coisa que nos transmitia muito, porque talvez
achou que era mais emocional.
Era. Não
ou
sei,
era porque estava no silêncio da noite.
Mas no silêncio da noite, no convívio de jovens, porque nós na altura éramos todos muito miúdos, não era? Mas a rádio tinha um encanto tal que nos entusiasmava a todos e que estávamos ali os chorões, até a minha mãe nos mandar e tudo para a cama a ouvir a rádio.
Senão vocês não iam, ficavam ali a
noite inteira. Porque encantava aquelas vozes, aquelas canções.
Olha, então, e pegando aí nesta palavra, que o rádio tinha um encanto, e hoje?
Hoje não vejo rádio, não ouço.
Já não tem encanto,
mas não. Não, é capaz de ter, mas sabe que a televisão veio tirar um bocado a presença do rádio. A gente liga a televisão, vê as coisas, vê as pessoas. Pronto, a rádio a gente só ouvia e imaginava. Eu lembro-me de imaginar o Nelson Ned a cantar. A gente imaginava o Nelson Ned, o grande homem. Quando a gente ouviu, coitadinho, foi uma desilusão, não é? Tanto ele tinha um vozeirão. A rádio tinha também essa particularidade, não era? De nos levar um bocadinho ao engano em relação às pessoas.
Não, é um engano, era se calhar estimulava mais a nossa imaginação.
Ou isso, pronto, ou isso.
Mas hoje em dia também é assim, não é? Não concordo.
Mas como eu não ouço rádio, não é? Mas não, mesmo que a gente ouça rádio, conhece mais as pessoas, porque à televisão vão todas as pessoas, não é?
Pois.
Fulana tal, fulana tal.
Já conhece as caras, não é?
Exato. Conhece as caras.
Todos os dias no carro, e a minha mulher sabe, ligo o rádio, normalmente, o rádio Amália. Amália, gosto de ouvir. Quando vou em viagem, gosto de ouvir como sempre.
E a filha também.
E por vezes há umas cassetes ou uns CDs.
Então não é meia rádio. Mas a rádio também costuma ouvir.
Põe a rádio, sempre a rádio.
A minha filha, o rádio dela está sempre ligado no carro.
Sim.
Assim que entra.
Eu é a mesma coisa.
Pois, mas o carro não há mais nada, não é? Não tem uma televisão e a gente só quer ligar o carro.
Não, porque assim com a imagem era capaz de distrair o condutor, não é?
Pois, não pode.
Rádio na banca de cabeceira.
Diga lá.
Tenho um rádio na banca de cabeceira.
E costuma ligá-lo?
Costumo.
E é para adormecer?
Um pouco.
Um bocadinho para adormecer.
Nós temos dois, um de cada lado da cama.
Um em cada mesa de cabeceira.
Mas
não tocam música. Mas não ligamos. É só para ver as horas durante a noite.
Então, e a Alice está aqui tão caladinha?
Também
tem na sua mesa de cabeceira. E costuma ligar?
Sim, porque aquilo de costumo ligar, além de costumar ligar, ele desperta com música.
Ah, é um rádio que tem despertado.
E então, pronto, olha, acordamos com a música.
Olha, e então, assim, só já no final desta nossa conversa, que enfim, podia ser muito mais longa, mas nós não podemos estar aqui, até porque está aqui pessoas que têm que se ir embora, não é?
Já me ligaram.
Já lhe ligaram, pois. Então, o que é que vocês acham que se perdeu e que se ganhou em relação à rádio de antigamente e à rádio de agora?
Eu acho que a rádio de antigamente...
era mais pura.
Falavam mais, e é como ainda agora se estava a falar, havia mais encanto, havia... A pessoa ficava entusiasmada com o que se ouvia. Agora, as notícias que se ouve são de tal tristeza que acabamos por perder a vontade de as ouvir. E acho que hoje em dia a gente ouve notícias tão negativas perdemos a vontade.
Mas na rádio de hoje em dia também há outros programas.
Eu, por exemplo, entro no carro quando vou para algum lado e a rádio que abre, aliás, eu, meu marido é a Amália, e seguimos viagem com a Amália para todo o lado.
É um bom caso.
É o caso do ser.
Pois, mas eu acho que antigamente, quando não havia televisão, por exemplo, eu fiz rallies das Cabelas, rallies vindo do Porto, voltas a Portugal. E automóvel era tudo através da rádio. Tudo isso era transmitido porque não havia televisão.
Pois.
Hoje não se dá valor, tanto valor à rádio, porque a televisão praticamente abafou a rádio, mas havia bons programas antigamente, até na Rádio Renascença.
Sim.
Havia bons programas.
E alguns hoje ainda se mantêm, outros não. Enfim, agora fazendo aqui uma reflexão, há memórias muito semelhantes que vocês têm, acho que por serem se calhar quase todos da mesma idade, têm a mesma memória da rádio e a mesma memória dos programas. Mas para vos deixar, gostava de vos pedir, se tivessem que descrever a rádio de antigamente, assim, numa palavra ou numa frase, e há bocadinho eu já ouvi aqui a Armandina a dar um mote, foi isso que me fez fazer esta pergunta. Se vocês tivessem que descrever a rádio de antigamente numa palavra ou numa frase, qual seria?
Companhia.
Companhia, mas há bocado disse-me pura, era mais pura.
Era mais pura, sim.
Não, a rádio antigamente nós dávamos mais valor e era o nosso entretenimento, porque havia...
Então escolheria entretenimento, não é?
Sim.
Era isso, era entretenimento.
É? Também concordo.
Concordo.
E Alice?
Também.
Eu é informação.
Informação.
Sempre queria ouvir notícias, era a rádio que eu ligava.
Pois. Muito obrigada.
Nada, obrigada.
É sempre um gosto muito grande falar convosco. E vocês sabem que eu digo isto do coração.
Obrigada.
E estas memórias que vocês tiveram a paciência para estar aqui comigo e partilhar vão com certeza enriquecer para já o nosso Olavozinho de hoje. E até uma próxima. Obrigada.
Obrigada por nos ter convidado.
E obrigada.
Obrigada.
Obrigada. Participar deste programa. Diga lá, Alice.
Obrigada e obrigada por nos ter convidado a participar neste programa. Foi muito bom.
Mas eu sabia que ia ser uma conversa muito boa, como sempre. Obrigada.
Obrigada.
Olha, Fátima, e sabes que mais? São memórias que nos mostram uma rádio muito vivida, não achas?
Sim, uma rádio presente, próxima, que é quase parte da família, não é?
É mesmo. E é essa proximidade que continua a definir a rádio de hoje em dia.
Sim, e também aqui, esta nossa rádio Freguesia de Belém, não é?
É verdade, 5 anos depois, continuamos a dar voz à comunidade.
A contar histórias e a criar ligação, hoje que celebramos os 5 anos da Rádio Freguesia de Belém.
Mas celebramos também tudo aquilo que veio antes.
E o que está por vir, não é?
É mesmo. Obrigada por estar desse lado.
Por ouvir, por acompanhar, por fazer parte.
Parabéns à Rádio Freguesia de Belém. E já agora, só para relembrar, se hoje não teve oportunidade de ouvir o nosso programa na íntegra, saiba que pode ouvi-lo em repetição depois de amanhã, quinta-feira, às 13 horas, aqui na sua Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Como sempre, foi ótimo estar na vossa companhia e podem contar connosco para mais conversas e reflexões num próximo Olavozinho.
Uma vez mais, obrigada por estar desse lado.
Por ouvir, por fazer parte.
Parabéns à Rádio Freguesia de Belém.
Mas antes de nos irmos embora, se calhar ainda temos aqui mais uma música.
É, eu acho que a música fica sempre bem.
É para terminar, não achas?
Sim.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Boa tarde, Belém.
Então, como perceberam, terminou mais uma emissão do Olá Vizinho, integrada neste dia muito especial. Vamos seguir com a nossa programação. Para já, fiquem atentos que lá pelas 18h30 temos mais um programa, mais um programa em direto. Segue-se a Volta ao Mundo, Mundo à Janela, com a Teresa Andrade. Fique por aí.
Boa tarde, Belém.
Rádio Freguesia de Belém.
Bem, parecia que eu estava a conhecer este timbre de voz, mas não sabia.